Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e nós estamos aqui com Rafael Santos.
Jandir, eu quero ganhar um Globo de Ouro.
Maurício Saldanha.
Aí, esperando não ser interrompido por Rubens Evaldo Filho.
E Thiago Siqueira.
Jurandir, eu chorei ontem no Globo de Ouro.
É isso, rapaz. Vamos lá, esta é nossa edição especialíssima sobre o Globo de Ouro 2009, a edição número 66 do Globo de Ouro. Como seria em algarismo? 66ª?
66ª, Jurandir, você é um matemático.
Ai, que show de bola. Nós vamos comentar os vencedores do Globo de Ouro nesse Rapadura Cast extremamente especial. Antes, vamos comentar primeiro aquela belíssima transmissão da TNT. Ah,
meu Deus do céu. Vergonha alheia, vergonha alheia.
Eu particularmente, eu não consegui tirar a voz dos brasileiros lá, né, da narradora lá e do Rubens, Eduardo Filho, que mais uma vez, horrível.
Não, eu acho até redundante a gente falar mal do Rubens e Eduardo Filho, mas só que dessa vez vale a pena ser redundante, porque foi a pior dele. Não foi a pior dele. Foi a pior de todos os tempos da história de qualquer transmissão televisiva. Porque ele não conseguia nem traduzir e nem chamar os outros de feio direito.
Pior, PH, é que ele não reconhece a diferença entre atores negros. Pra ele, o Blair Underwood é a mesma coisa do Isaiah Washington. Ele confundiu o Blair Underwood com o Book do Grey's Anatomy.
Que mico, nisso. Que mico horroroso. Esse foi horroroso. É. O pior foi quando apareceu Homem de Preto, ele é Homem Negro.
Homem Negro.
Rubens, pelo amor de Deus, velho.
Com certeza a explicação é que, na verdade, ele faz o programa da TNT, né? Então é por isso que ele tá ali, porque não tem por que ele tá ali, né? Eu sou leigo no assunto, mas não tem como fazer uma legendagem instantânea.
Só se a transmissão fosse atrasada um pouco, né? Sei lá, 10 minutos, aí teria como o cara antes, que vai falando e o cara vai.
Não, mas
o Jornal Nacional faz isso. O Jornal Nacional faz isso.
Mas o Jornal Nacional tem o script pronto já, Siqueira. Não é porque é ao vivo, não. É o roteiro tá pronto já.
Mas ele que tem, ele só fala abobrinha. Ele que tem, tá já pronto o script dele. É. Pra quem for ganhar, aí põe pronto ali. Ele não fala nada com nada, ele atrapalha as pessoas que estão falando. Quando vai dar a premiação, ele atrapalha. Quando a pessoa vai dizer o.
A gente quer escutar, Maurício, o discurso e não consegue.
Agora, assim, falando assim. Precisa traduzir tudo que a pessoa tá falando? Por que é que você não deixa a pessoa falar?
Isso,
não, por que é que você não deixa a pessoa falar? Deixa lá, falou. Sempre tem aqueles intervalozinhos ali, um minuto e tudo mais, que mostra o pessoal bebendo e batendo tapinha nas costas dos outros. Falam que, ó, e aí, ele brincou com a política americana e tudo mais.
O que foi que aconteceu com Colin Farrell? Ele começou a falar com sotaque lá irlandês horroroso.
Você não entendia nada.
Aquilo. Que diabo foi aquilo que a mulher não entendeu absolutamente nada. Ela ficava... Ele tá falando...
Ele disse que agradecendo família e o filho... Colin Farrell, né?
Vamos que convenhamos, né? Colin Farrell já tem aquele sotaque irlandês que é meio tosco de entender. Bêbado. Quem tava bebendo, né, gente? Pelo amor de Deus. Irlandês,
ah, tu jantar, que é fácil, né? Tu que é fácil de entender, né, Ziqueira?
Eu só sou
empolgado,
cara. Eu não sou
irlandês.
Eu queria ver o Rubens tido blando, isso sim.
e errar tudo, né? Porque o Rubens, essa noite, pelo menos a gente sabe que ele é um conhecidíssimo no Brasil todo, é a referência na crítica.
Tem uma memória fenomenal.
Mas tá horroroso, né? Pelo amor de Deus, vamos dar uma estudadinha, né? A idade também pega, né, cara? A memória, às vezes, também nos trai, às vezes, mas...
Agora, também tem uma coisa, assim, sabe? Talvez o que mais me incomodou foi quando anunciaram pela primeira vez a presença do Mickey Rourke, né? Que ele tinha sido indicado e tudo. E a menina comentou lá, que tava fazendo a transmissão com ele, o Mickey Rourke voltou aí com grande estilo. Aí ele, todos nós preferimos que ele não tivesse voltado. Ai. Todos nós quem, cara pálida?
Isso doeu, viu? Isso doeu.
Chamou ele de monstro. Aí, todos tropeçou, nós é muita
gente. Nem fioso. Não.
É porque
não.
Todos nós é muita gente, sabe? Pra ele expor uma opinião, todos nós, assim. Eu preferia que ele não tivesse voltado. Se ele dissesse isso, ficava calado, passava pra próxima. Agora, todos nós não queríamos que ele tivesse.
E mostra que ele não viu o The Wrestler, né? Ele não viu o lutador. Pra falar uma abobrinha dessa, ele não viu o filme.
Uma coisa interessante que a transmissão da TNT é que quando ia pro intervalo, né? Que era uma coisa extremamente bizarra, porque eram duas categorias e um intervalo, né?
E o mesmo intervalo sempre. Aquela, né? Aquele peixe cachorro.
Havaianas.
Aquele mané peixe cachorro, as Havaianas, as Panteras e o Clube da Luta. Eu não aguento correr essa
área. O Troia também apareceu.
Troia também.
Tudo dublado. Mas o mais interessante é que quando ia pro intervalo, aí tinha um textinho pré-pronto, né, da TNT. E nós voltamos daqui a pouco com a maior premiação de Hollywood, não sei o que, sabe?
Eu acho que aquilo tava gravado, eles apertavam um botão. Não, vamos falar da festa também, que é bonito, né, o Globo de Ouro?
Eu acho
mais legal do que... Eu acho que o Globo de Ouro é feito ali no quintal, sabe?
Aquela é uma mesa de bar, quintal. É uma mesa de bar, né, Rafael? É uma mesa de bar da galerinha lá.
Também vale dizer que faltou o Jack Nicholson mais uma vez. Eu não sei o que é que acontece com o Globo de Ouro, que o Jack Nicholson não vai.
O negócio dele é o Oscar.
Eu sei que é o Oscar, tudo, mas ontem o Lakers não tava jogando, né? No Globo de Ouro passado o Lakers tava jogando, por isso que ele não foi.
Acho que ele ficou em casa assistindo 24 horas.
Tá, é. Nem o Kiefer Sutherland tava assistindo, ele tava assistindo.
Demoraram, né, rapaz? Sacanagem com o povo, né?
E interessante que o pessoal também aparece do nada, né, no Globo de Ouro. Você olha assim, a plateia é minúscula. Aí o pessoal, a câmera sempre faz a mesma volta, né? Gilbert Moore, Steven Spielberg, cara lá do
O Tom Hanks.
O Tom Hanks, mesma volta. Assim, só tem uma câmera apontada pra
Brad Pitt, né?
Pra galera. Do nada, aparece lá o Mark Wahlberg apresentando o prêmio. Onde é que tava o Mark Wahlberg, gente?
Eu vi ele entrando.
Onde é que tava a Demi Moore, cara?
A Demi Moore só apareceu na hora que apareceu a filha dela lá.
Vamos comentar os nossos indicados e os vencedores aqui, se foi merecido ou não. Primeiro a gente vai falar da parte de cinema e no final a gente dá um resuminho sobre as outras categorias de seriados, né? Vamos começar por qual, Rafael?
Vamos começar por melhor canção.
Ah, só pra dizer também que o Globo de Ouro não tem categorias técnicas assim, né? Como fotografia, maquiagem e etc, né?
E que é mais diferente... premiação mesmo, né? É, e que diferente do Oscar, que são os atores, diretores, enfim, a academia que escolhe os ganhadores e os indicados, nesse caso é a imprensa.
Isso. Imprensa estrangeira, no caso, né? Vamos lá, os indicados para a melhor canção, Maurício Saldanha.
Então tínhamos Doubt Words, do Howie, com Peter Gabriel e Thomas Newman, tínhamos o Gran Torino, né, que era a música era do Clint Eastwood, é isso?
Vale lembrar também, Mal, que o Gran Torino, o filho do Clint Eastwood, também compôs a música.
Kyle Eastwood.
Exatamente.
I Thought I Lost You, do Bolt, que é o que é, né, a Hannah Montana, é isso?
Hannah Montana.
Miley Cyrus, pelo amor de Deus, vamos confundir a personagem com a atriz.
Né? Não, mas ela é a Hannah Montana.
É a Hannah Montana, ou sequer.
É Rock Balboa.
Tínhamos também Once in a Lifetime, né, do filme Cadillac Records, que era a melhor coisa do filme, eu acho que era a música, e The Wrestler, né, Bruce Springsteen.
O grande ganhador da noite, no caso, The Wrestler, né?
O lutador.
E vem cá, Bruce Springsteen é o ano do cara, né? O cara vai cantar no Super Bowl, lógico que ele ia ganhar. Quando falou Springsteen, pronto.
Vai cantar no Oscar, vai ganhar o Oscar.
Eu não sei se tinha alguma outra indicação a ele, a não ser o Philadelphia, né? Ele foi indicado pro Philadelphia, ganhou. Eu acho que a segunda indicação dele, não saberia dizer eu, mas eu acredito que não tenha muitas indicações pro Bruce Springsteen. E eu acho que não tem erro, o cara é o símbolo da América, né? Não tem como não.
Pois é.
Não é.
Eu acho que o Ali... A música do Outworld é muito bonita e era que chegava mais perto do The Wrestler.
Aparece no final do filme, né? Que ninguém, todo mundo saiu da sala já e começa a tocar a música.
Tem história nos créditos, gente. Eu tenho só medo
de que essa música ganhe o Bruce Springsteen só por causa que não deram mais nada e não pretendem dar porra nenhuma pro The Wrestler. E daí deram por causa disso.
a noção, o Mickey Hulk, né?
Mickey Moore.
E como combina os dois, né? Eu acho que os dois viraram grandes amigos, fanfarrões, tem cara de ser dois adoradores de whisky.
Na verdade, o The Wrestler tava todo mundo combinando, porque o diretor do filme tá com um cotoco pra câmera.
Que horroroso que é isso!
Que coisa feia!
Aronofsky, então, horroroso.
Então tava Aronofsky, tava o Bruce Springsteen também, que não é muito flow que se cheira, né? Mickey Hulk, tava a galerinha ali, tava... Ainda citou o William Axl Rose, né? O
Axl Rose, que beleza, que, né?
Isso inflou o filme com dinheiro.
Não, não, então, mas quem falou isso foi o Mickey, né? Lá, quando ele veio o ator.
O Mickey Rourke. Não, eu tô dizendo porque o clima de The Rush é todo bad boy, entendeu? É isso que eu tô falando.
Tu perguntou, Maurício, se ele, o Bruce, ele ganhou um Globo de Ouro pelo Philadelphia, ganhou um Oscar também pelo Philadelphia e foi indicado por... Aquele Dead Man Walking.
Os Últimos Passos de um Homem.
Os Últimos Passos de um Homem. Ele foi indicado também, mas não ganhou no Oscar.
E pega... Essa história tá ótima, né? De 3 indicações, levou 2, tá ótimo, né?
Tá lindo.
E pegar, falando, senhor, aqui, o Bruce Springsteen foi chamado pelo Mickey Rourke pra fazer a música do filme. Tava lá ele, recebendo um telefonema. Ei, Bruce, tem uma música aqui que eu tô... Tem um filme que eu tô fazendo agora, eu acho que tu pode fazer uma música legal. Pegou, ele deu uns toques contra o personagem e tudo, e o Bruce Springsteen foi lá, fez a música, fez a letra e ganhou o Globo de Ouro.
O bom é que são canções originais, né? São canções feitas pro filme, né?
Aí é que entra a minha crítica entre aspas, a Wall-E. Ah, Wall-E tem uma trilha sonora maravilhosa, uma das melhores do ano, e não ganhou. Por quê? Porque a música original do Wall-E não foi bem utilizada no filme. As músicas bem utilizadas foram as músicas que não são originais, né? Lavinian Rose e outras músicas que fazem referência a outros filmes ou décadas e etc.
Mas então, isso já é uma constante da Disney, né, cara? Isso já é uma constante da Disney. I Thought I Lost You teve o mesmo problema.
Qual você quer?
I Thought I Lost You, do Bolt.
Nossa, vamos lá, Thiago Siqueira, melhor trilha sonora.
Melhor trilha sonora. O curioso caso de Benjamin Button, composto por Alexandre Desplat.
Peraí, comentário do Rubens Eduardo Filho. É um cara que nasce grande e vai diminuindo.
Ok. A Troca, composto por Clint Eastwood. Defiance, composto por James Newton Howard. Frost Nixon, composto por Hans Zimmer. E Slumdog Millionaire, composto por A.R. Rahman, que foi a grande vencedora da noite.
Beleza, né? Derrubou Hans Zimmer.
Não só derrubou o Hans Zimmer, como derrubou um dos grandes nomes da noite, né? Que acabou ganhando pouco, que foi o Frost Nixon. Chegou muito forte pra noite, todo mundo comentando. Rubens, não saía da boca do Rubens esse Frost Nixon. Acabou que começou mal, né? Nas primeiras premiações já não tava levando.
Foram a Troca, o Curioso Caso de Benjamin Button e Slumdog Millionaire mereceram a indicação. Tava muito próximo. Realmente a composição do Clint Eastwood para a Troca tava muito, muito singela e muito bonita. O Alexandre Desplat tava muito bem em Benjamin Button, mas Slumdog Millionaire tem uma canção mais emocional, uma pegada mais pro público, sabe? Que realmente captura a emoção.
Valeu, a canção, cara. canção ou trilha incidental?
A trilha incidental, trilha incidental.
Ah, bom, é que falou canção.
Então foi merecido, né?
Foi merecido.
Vamos lá, então, Rafael Santos, melhor roteiro.
Grande filho, melhor roteiro. The Curious Case of Benjamin Button. Curioso caso de Benjamin Button. O cara que, né, pequeno, grande e tudo mais. Doubt, John Patrick Shanley, né? Frost Nixon, Peter Morgan, O Leitor, David Hare e Slumdog Millionaire, Simon Beaufoy, que é o que ganhou Slumdog Millionaire. E aí já o Rubens já começou até a mudar o discurso, né? E a noite começou a azedar pro Frost Nixon.
Mas
segunda categoria.
São roteiros originais esses? Não, né? Não tem algum
não. É misturado. Melhor roteiro, convenhamos. É um saco o negócio de dividir melhor roteiro e melhor roteiro original. Eu acho que é melhor roteiro em si.
É, e com certeza o Slumdog é o roteiro original deles todos, né? Todos eles são adaptados, Curious Case adaptado, Doubt é uma novela, Frost Nixon também, acredito eu, The Reader também, e o único original é o Slumdog.
Não, Slumdog também é adaptado. Slumdog também é adaptado, do romance Q&A.
Então, todos adaptados aqui nesse caso, né?
E tu, Siqueira, que quase viu todos os filmes, poderia me dizer por que ganhou?
Slumdog Millionaire, porque é uma história mais emocional, justamente por ter uma pegada, ser um filme que tem uma ligação mais emocional com o público, uma história mais
mela cueca, Maurício, como você fala.
Mais do que mais do que dúvida e mais do que o Curioso Caso?
Aham, uh-huh. É uma história mais humanista. É a história de um rapaz que tenta encontrar o amor da vida dele.
Ah, que lindo.
Aquela história básica, mas realmente que o ano tá muito bom, gente. A gente tem vários filmes aqui que, pelo amor de Deus,
só pra dizer uma coisa que nós não falamos ainda, quem escolhe o Globo de Ouro são fazer parte da imprensa estrangeira e são 90 pessoas apenas.
A pergunta que eu te fiz, que era, não foi nem pra foi pra saber mesmo por que tanto alarde pro Slumdog, que eu acho que é o que foi a única coisa que foi dita de interessante no Globo de Ouro pelas pessoas ali que estavam falando no lugar dos atores, é que é uma jogada de política isso, né? Por causa do que é o encontro da Índia com a Bollywood e Hollywood, é esse? Por causa disso,
não é? Mal, não é nem o encontro da Bollywood com a Hollywood. Talvez é, nisso definiram muito bem. É encontro do cinema de lá com o cinema de cá, tá entendendo?
Até porque
mundo exatamente. Partido no meio e juntou, entendeu? Mais ou menos.
Até porque Danny Boyle não é de Hollywood, né? Danny Boyle não é.
Isso.
É inglês.
Obrigado.
Mas isso causa um preconceito, né, também, da gente ver Slumdog, é um filme de dos indianos, assim, a gente meio que dá uma...
Sobre call center, né, o filme.
Dá um preconceito, assim, no começo, né, mas depois é que a gente vê que é totalmente diferente, né, isso é bacana, isso.
É, mas eu acho complicado, eu acho que assim, se é um ano realmente que tem ótimos filmes, poderia distribuir, eles têm uma política moralista e covarde de querer dar tudo pro mesmo filme. Eu acho que podia distribuir isso muito bem. Não creio que tinha que melhor roteiro, melhor. Não vi, tu posso dar com a língua nos dentes. Com os dentes na língua, perdão. Eu só acho que é isso, que é meio covardia desse pessoal querer dar tudo pra um filme só, pra justificar, tipo, a melhor do ano. É, grandes atores, grandes diretores participando. Eu não creio que David Fincher vá fazer um filme com o Brad Pitt tão feliz, acho, quanto curioso o caso. Não vi também, mas eu acredito nas imagens que eu já vi. E acho que é complicado, acho que podia distribuir sim. Não acredito que Slumdog é tudo isso, não.
Mal, e uma coisa que tu falou sobre, poderia ser mais políticos e tudo mais. É, o grande favorito da noite, né? Você lendo as notícias e até vendo a repercussão do filme, era o Frost Nixon. Só que, como o Jurandir falou, é um prêmio da imprensa. E dentro do Frost Nixon, tem partes que foram contadas que a imprensa contou diferente à época, digamos assim, né, sobre o presidente,
etc. A imprensa manipulou, no caso, né?
Exatamente. E o Slumdog Millionaire é meio que um marco, sabe? É meio que, como é que eu posso dizer? É, gera mais
notícia, Cidade de Deus do, né? Da Índia.
Sabe?
Eu falei Cidade de Deus da Índia no sentido... existe a produção nacional antes e depois de Cidade de Deus.
É, realmente. É muito mais interessante no dia seguinte você escrever uma notícia sobre o filme que juntou a Índia com os Estados Unidos do que o filme sobre o presidente americano que a gente manipulou notícia com sua porra.
PH, posso ser sincero contigo aqui uma coisa? Eu andei lendo uns blogs por aí de pessoas mesmo, sabe? De alguns cinéfilos ao redor dos Estados Unidos. E todos eles apontam o Slumdog Millionaire como um dos melhores filmes do ano. Realmente, todos eles adoraram o filme.
Tudo bem, Siqueira. Eu não tô julgando o filme, você não tá entendendo.
Eu só tô dizendo o seguinte. Frost Nixon é uma produção um pouco mais intelectual, um pouco mais voltada pra crítica especializada.
Questão só essa que eu falei aqui, não queria botar lenha pra tudo isso. É só por causa da distribuição dos prêmios, que não acontece.
Mas isso é desde sempre, né? Ben-Hur aí que eu diga.
Exatamente.
Meus Anéis, Titanic.
Enfim. Vamos lá, melhor diretor, Stephen Daldry, pro O Leitor. David Fincher, pro O Curioso Caso de Benjamin Button. Ron Howard, pro Frost Nixon. Sam Mendes, por Foi Apenas um Sonho. E o vencedor da noite foi Daniel Boyle, pro Slumdog Millionaire.
Aí tornou-se consequência das outras premiações, né? Você ia vendo Slumdog, melhor diretor, estava preparado para ser Danny Boyle, Slumdog, e a câmera não parava de focar o cara desde o começo da premiação.
É, já sabia, né?
Me desculpe, volto a dizer, eu acho que Danny Boyle deveria ter ganho por Transporting, que é uma obra-prima dele. É uma covardia, de novo, medo de não darem pro Seven um filme de serial killer e depois o Clube da Luta, por causa que falava de toda uma hipocrisia social também. E agora, com certeza, um lado mágico aí, só porque é mágico demais o filme, não celebra um filme mágico. Eu acho complicado e acho que, sei lá, eu fico assim mesmo, fã de David Fincher, que acho que ele merecia esse prêmio.
É, e olha que a concorrência do Danny Boyle não era fácil, né? David Fincher e Sam Mendes aí, apesar de não fazer muitos filmes, ainda é queridinho, né, do Chazão.
E o Ron Howard, né, Jurandir? E o Ron Howard também, né?
Aí eu acho que o Ron Howard, por causa do Spielberg, né? O Spielberg ganhando aquele prêmio ali, ele é da turminha do Ron Howard, até poderia ganhar.
Perfeito. Já. Ei, Mal, uma pergunta. Com relação ao ano passado, analisando o prêmio de melhor diretor, tanto do Oscar quanto do Globo de Ouro, tava mais disputado esse ano ou no ano passado, antes da premiação começar?
Eu acho que no passado estava mais complicado.
Concorrência para você escolher de todos os filmes, cinco diretores, é muito complicado, né, cara? Concorrência vai ser sempre grande aí.
O meu ainda colocava o Christopher Nolan aí.
Quando tu fala 90 pessoas, né, Jurandir? De 90 pessoas, se ganhou, imagina, desde 90, e, vamos dizer que 80 pessoas acharam Slumdog o melhor filme, é complicado.
E olha que quebrou, essa edição quebrou todo o negócio também do povo dizendo, né? O The Dark Knight vai ser o filme que vai ganhar mais Globo de Ouro da história, mais Oscar na história, tá aí.
É, mas compensação nas indicações de diretores, de atores, do sindicato dos roteiristas, tá bombando.
É, tá bombando. É, mas eu acho que pro Oscar não, acho que as indicações do Globo de Ouro, no diretor, eu acho que não vai coincidir com essas indicações aí.
Também não acho, até porque o SAG Awards, ele bate, os indicados batem mais com o Oscar, porque são os atores, os diretores que indicam e tudo mais.
Os diretores também, diretores somente 6 vezes, o vencedor do prêmio do sindicato de diretores não levou o Oscar de melhor diretor, apenas 6 vezes.
Vamos lá, melhor filme estrangeiro, Maurício Saldanha.
Ah, que sacanagem.
Repetindo ano passado.
The Baader-Meinhof Complex da Germania, Alemanha.
Germânia.
Everlasting Moments, Suécia e Dinamarca. Gomorra, né, Itália. E I've Loved You So Long, da França. E What's It With Bashir, de Israel. Que ganhou, né, animação. Eu não sabia, já tinha ganho animação na vida.
Não. Filme estrangeiro, não.
Eu achei a premiação, a maior felicidade, o maior agradecimento, a felicidade do cara quando agradeceu, que disse que espera que os filhos e as crianças envolvidas, enfim, que nasceram não sei quantas crianças nas filmagens.
9.
E que essas crianças no futuro pensem que isso foi um videogame e essa história nunca aconteceu. Achei lindo o que o cara falou. Achei muito bacana ganhar uma animação, não vi, não tenho nem ideia do que seja, mas só por ser uma animação estrangeira.
E a indicação do Gomorra, né, Maurício?
Indicação do Gomorra é o único filme que eu assisti desses aqui, achei um ótimo
Gomorra
filme.
Gomorra não, mano. Segundo a transmissão, Gomorra.
E o interessante também é que eu acho que quem abriu isso foi o Persepolis, né? Quem abriu essas coisas da animação pro mundo, não?
E que continue assim, viu? E que continue assim.
Vamos lá, Rafael Santos, melhor animação?
Melhor animação, apenas 3 indicados. Bolt, da Walt Disney Pictures. Kung Fu Panda, da DreamWorks Animation. E o grande vencedor da noite, Walt Disney Pictures, vai ganhar.
Mas é engraçado que no Globo de Ouro é o tricampeonato da Pixar, né? Foi Carros, Ratatouille e Wall-E, né? Fizeram que vai ser o Tetra ano que vem?
Cara, assim, não tem mais o que comentar, sabe? Bolt, legal.
Wall-E era outro filme, né? Né, Rafael? Que diziam que ia ter várias indicações em outras categorias e nada, né?
Aí eu pergunto, será que o Wall-E dava pra disputar com o Slumdog Millionaire? Será que dava pra disputar com o Frost Nixon? Quem sabe, né? Acho que não ganharia melhor filme, mas... soaria legal.
Abriria um precedente.
Exato. Acho que soaria legal. Por exemplo, o Mal falou, melhor filme estrangeiro, Persepolis foi indicado. Não ganhou, foi indicado. Abriu precedente pro Walt Swift Bashi ganhar, entendeu?
A Bela e a Fera foi indicada no Oscar, abriu precedente, mas não... Aliás, fechou o precedente. Nunca mais teve nenhuma indicação de animação.
É porque filme. Aí o pessoal meio que amedrontou, sabe? Aí cria essa bosta dessa categoria, melhor filme de animação, como se não fosse melhor filme. É melhor filme de alguma coisa.
Entendeu? Acho que a categoria é boa pra justamente premiar as animações, né? Porque ninguém...
Aí eu fico sinceramente, Kung Fu Panda, legal, mas não merecia estar em nenhuma lista de indicação de nada, entendeu?
PH, eu concordo com
existe.
Que Bolt e Kung Fu Panda são filmes legais. O Wall-E é uma obra-prima. É outro nível.
Meio que fica sem filme pra indicar nessa categoria, já indicam 3. E desses 3, 2, me desculpa, mas não é pra ser premiado. É pra vender ingresso.
São filmes divertidos, ponto. São filmes pra prêmio.
Eu acho que vai ter uma grande disputa, talvez melhor do que Shrek e outros filmes da Pixar, quando a Pixar lançar 2 filmes no mesmo ano e eles disputarem juntos, pronto.
Nunca vai acontecer, né?
Exatamente.
Mas pegar, eu acho que pro Oscar, isso vai ser melhor, que vai ter o Ponyo, que é o novo filme do Miyazaki, concorrendo com o Oli. E são 2 monstros, né, cara? São 2 monstros.
Aí eu quero ver. Tem
razão, tem razão. E o Miyazaki, ele é muito considerado pela academia, né, cara?
Com certeza. Vamos lá, Thiago Siqueira.
Nesse eu chorei. Vamos lá.
Mas no
melhor jeito, ator coadjuvante em cinema. Tom Cruise, Trovão Tropical. Robert Downey Jr., Trovão Tropical. Ralph Fiennes, A Duquesa. Philip Seymour Hoffman, Dúvida. Heath Ledger, Batman, O Cavaleiro das Trevas.
Foi o grande vencedor da noite, né? Fantástico aí. Todo mundo já esperava isso. Na verdade, a gente torcia por isso, né? E se confirmou, né?
Agora, não é por nada não, mas alguém viu a cara do Robert Downey Jr. quando anunciaram o prêmio?
Eu não, cara, eu sinceramente eu não sei o que é que o Robert Downey Jr. queria. Ele queria ganhar? Não, sério, ele. Ele se pintou de carvão e ele queria ganhar.
Não, não, mas eu acho que o mais interessante mesmo foi que acabou toda aquela zoada, né? Que o pessoal dizia que a menina ia receber por ele, a ex-mulher dele. Depois queria colocar a filha dele pra receber, o pai, a mãe, os primos e tudo. Na verdade, quem foi receber foi o Christopher Nolan lá,
né? Que é o óbvio.
O que eu só achei estranho ali foi que... daí parou, meio que parou. Ah, vamos colocar uma imagem dele. Daí coloca uma cena de 10 segundos. Eu sei que iam botar toda uma imagem dele, tipo um mini documentáriozinho, acharia mais bacana. E parecia que tava meio assim, fora de sincronia, assim, a Demi Moore com o pessoal. Ah, parei, vamos botar uma cena. Até que o pessoal, depois que acabou, todo mundo ficou feliz, aplaudiu. Depois da cena, o pessoal ficou meio assim, deu umas risadinhas na cena, que a cena é meio engraçada. Ficou estranho, acho que não colou muito, não.
Aí vem a falta de tato da festividade em si, né? Porque isso no Oscar...
A era produção, cinco... Rafael, do Globo de Ouro é horrível.
É horrível. Isso no Oscar era 5 minutos fácil de falando sobre o cara, né? E outra coisa também a se falar, que ia não sei quem receber, mas foi chato o Christopher Nolan receber. Com todo respeito a ele como diretor, mas os discursos dele são um porre. A arrogância dele é um porre e a falta de sorriso dele é um porre vezes 3.
Ele é inglês, né, PH? E outra coisa, tu abriu pra frente aqui no Oscar... Se lembra do falecimento do Heath Ledger, que foi uma foto do Orkut, como tu disse?
Foto do Orkut. Mas eu acho que vai ser diferente. O Oscar tá precisando de audiência, e fazer um especial pro Heath Ledger vai dar audiência pro Oscar.
O que é que mais deu notícia em 2008 no mundo?
Foi a morte do Heath Ledger. Agora, o mais interessante mesmo é que o pessoal aplaudiu de pé, né? Puxado pelo Tom Cruise, que foi o primeiro a se levantar pra aplaudir de pé. Aí todo mundo se levantou também. Todo foi bem,
Tom Cruise, que Tom inclusive... Cruise foi um gentleman. Com água nos olhos, ele não tava que nem o Robert Downey Jr., assim, né? Quero ganhar a Globo de Ouro por Trovão Tropical, cara.
Tom Cruise
tá esperando o ZT, tá curtindo.
Mas o Tom Cruise aí, rapaz... O Tom Cruise aí, ele foi de capa um papel secundário, ele tava lá se divertindo lá. O cara se maquiou, tava gordão no filme e tudo. Aí, tá piada mesmo, tá se divertindo. Ele sabia que o Hitler já ia ganhar.
O ZT, Júnior, ZT, que indicaram ele lá mexendo no computador com a tecnologia, indicaram o Tom Cruise aí.
Melhor atriz coadjuvante para cinema. Amy Adams, por Dúvida. Penélope Cruz, por Vicky Cristina Barcelona. Olha. Viola Davis, por Dúvida. Marisa Tomei, por O Lutador. E Kate Winslet, por O Leitor, que acabou ganhando... Finalmente!
Aê! Perdeu o pé frio!
Ela foi indicada praticamente em todas as categorias do planeta Terra.
Maurício, uma pergunta. Quem é o verdadeiro marido da Kate Winslet?
São Mendes. Leonardo DiCaprio, né? Ela agradeceu, é Leonardo DiCaprio.
Eu achei bonito aquilo.
Eu acho que a gente, né, ouve que existe tanta briga no set de filmagem. É bacana saber que desde lá do Titanic se formou essa amizade bonita entre eles. Mas com certeza fica chato se fosse São Mendes. E eu, porra!
Leonardo, eu te amo. Eu quero muito trabalhar contigo. Eu amo você demais. Você é o amor da minha vida.
Leo.
Eu quero agradecer ao meu marido.
Isso é bonito. Isso aqui é uma sacanagem. Nada a ver levar os dois prêmios. Nada a ver. Não vi o filme. Mas leva pra um de novo. Vamos distribuir, meu Deus.
Dava pra Penélope Cruz aí, que tá. Todo mundo elogiou a participação da Penélope Cruz no Vicky Cristina. Devia ter dado pra ela.
Não. A Penélope Cruz devia ter ganho pelo Volver, né? Não por esse. Mas enfim, acredito que até a Amy Adams e a Viola Davis. E a Marisa Tomei, né? Que até hoje continua.
A Marisa Tomei tava uma monstra. Tava linda ela em Lutador. A performance dela tava brilhante. Eu não vi a Kate Winslet, não posso dizer nada. Assim que eu assisti o Leitor, vou ter uma formação de opinião sobre isso. Agora, tudo viu, né? Filme de Holocausto. O Rick Gervais até brincou com isso. A Kate Winslet ganhou por um filme de Holocausto.
Mas com todo respeito, tu falou aí que a Marisa tava linda e tudo mais, mas a Kate Winslet é a mais bonita de todas. Meu Deus do
céu. Vamos lá, Maurício. Melhor ator, comédia ou musical?
Dustin Hoffman por Last Chance Harvey, Brendan Gleeson por Em Bruges, né, que é Na Mira do Chefe, James Franco por Pineapple Express. Tem título isso em português?
Segurando as pontas.
E Javier Bardem por Cristina Barcelona. E quem ganhou? O Colin Farrell por Na Mira do Chefe. Azarão total. Eu adorei.
Eu também gosto muito do Colin Farrell. Pouca gente gosta do Colin Farrell, mas eu gosto, achei a atuação dele por um fio perfeita. Mostrou ali que ele é um excelente ator.
Eu começo a gostar dele no próprio Sonho de Cassandra, esse humor negro, assim, acho que foi o Woody Allen, graças a Deus, obrigado, Woody Allen, por mostrar esse Colin Farrell, que daí ele sucede na Mira do Chefe, acho que é a imersão nesse personagem aí, criando ele no humor negro, acho que ele cai com uma luva nesse papel.
O Colin Farrell fez, na Mira do Chefe, o que o Brad Pitt fez no Came Depois de Ler, aquele personagem meio avoado, sabe, meio... engraçado, exatamente. Meio tosco, sabe assim?
Exatamente.
Eu tinha medo que as indicações pra Mira do Chefe, tanto o Colin Farrell quanto o Brandon Gleeson, acabavam tirando votos dos dois, canibalizando um pouco. Ainda bem que isso não aconteceu. Agora, pessoalmente, eu tô torcendo pro Javier Bardem, que eu adorei vir aqui no Barcelona.
Agora, pergunto, de onde é que surgiu o Dustin Hoffman nessa brincadeira, hein?
Dustin Hoffman que tava com um mau humor absurdo, né? Apresentou com um mau humor, assim, horrível.
É, o Dustin Hoffman, pra mim o Dustin Hoffman não atua faz anos, né? O Dustin Hoffman já foi muito maravilhoso, agora ele só atua no piloto automático. Então, não sei, eu quero ver esse filme até.
Mas tá bom de indicar por nome. Eu também não vi o filme tudo mais, mas tá bom de indicar por nome, né? Sempre tem um nome, né?
Eu tremeria as bases, né? Imagina, Dustin Hoffman, opa!
O próprio Javier, né? Que tá com a força grande em Hollywood aí.
Exatamente, sai até feio. Pô, naquela lista tem Javier, ganhou o Colin Farrell, o cara do Oitor.
Piscando, né? Que diabo que era que o Colin Farrell tinha piscando toda hora, cara?
E bebaça, né? Em cima do palco. Bebaça!
Ele é irlandês, ele tem que ficar bêbado, porra. Ele é irlandês, tá no sangue dele.
É o discípulo do Russell Crowe, né? Só faltou tacar o telefone, pessoal.
Falar em Russell Crowe, eu falei que senti falta de Jack Nicholson, também Jim Carrey faz muita falta nessas premiações.
Vamos lá, Rafael. Melhor atriz aí pra comédia musical?
Melhor atriz em comédia e musical. Rebecca Hall, Vicky Cristina, Barcelona. Emma Thompson, Last Chance Harvey. Meryl Streep, Mamma Mia. Frances McDormand, por Game Depois de Ler. E a grande ganhadora da noite, Sally Hawkins,
Happy Go Simplesmente Life. Feliz.
Simplesmente feliz, olha aí. Eu não sei qual é o pior, se é no original ou se é o traduzido. Happy Go Lucky, Simplesmente
Parece
feliz.
A mesma coisa, a mesma premissa do filme do Jim Carrey, né? Sim, senhor. Ele diz sim pra tudo e ela sempre é feliz em tudo, né? Sempre.
Não, mas não, vamos botar nos seus devidos lugares. Michael Lee é um puta diretor, né? Quem viu o Segredos
Não, não, eu tô falando a premissa do...
Não sei se nem se a premissa é essa, se é uma premissa que ela se propõe a ser feliz. Ela é feliz, ela é uma pessoa feliz.
E incomoda, né, isso? Incomoda todo mundo isso.
Agora, eu acho que sempre a maior, pra mim, a maior premiação é sempre o ator ou atriz coadjuvante, que sempre a gente sabe que vai sair uma surpresa, vai sair um azarão. Mas aí poderia ser a Rebecca Hall até, né? Ou, acho que a única, né? A Rebecca Hall, a única azarão, ou ela. Eu gostei muito, fiquei muito feliz, eu gosto do Mike Lee, muito desse diretor.
Mas essa categoria é a melhor atriz, né? Não é coadjuvante, né?
De atriz, baque, chute no meu saco.
Ai, Jurandir Filho, chuta, Jurandir.
Melhor atriz musical e comédia, né?
Não, e rapidinho, né? Meryl Streep perdeu, gente. Olha só que novidade.
Ela não tem nem mais espaço na prateleira pra colocar.
Peraí, Mamma Mia. Comparando com o Vicky Cristian Barcelona e quem depois de ler tem a dose.
Sim, mas Meryl Streep aí se jogando na água, mano. Feliz.
Não, só um pouquinho, Então vamos fazer assim, ó. Vi Cristina Barcelona, todo mundo viu aqui?
Vimos.
Todo mundo viu.
Quem é mais atriz no filme? É a Penélope Cruz ou é a Rebecca Hall?
Sinceramente, eu acho que é a Penélope Cruz.
Eu acho que é a Rebecca Hall.
Rebecca Hall.
Não, ela, não, com certeza ela é a protagonista, mas só um pouquinho. A melhor atriz no filme é a...
Não, quem teve mais parte de brilhar foi a Penélope Cruz. Quem teve
Penélope Cruz é coadjuvante no filme, né? Assim. Ela pode ser a melhor atriz, mas é coadjuvante.
Se for comparar a performance um a um, eu preferi mil vezes Penélope Cruz.
É, tá certo, mas mas quem aparece mais em cena, acredito que seja a Rebecca Hall, né?
Então a gente pode pegar o Batman. Quem é melhor ator? Christian Bale ou Heath Ledger? Foi o Heath Ledger no filme, né?
Heath Ledger.
Ele é coadjuvante.
Exatamente. É, comparando um a um desempenho no filme em si.
Vamos lá, Thiago Siqueira.
Melhor filme musical ou comédia? Came Depois de Ler, Happy Go Lucky, Simplesmente Feliz. Na Mira do Chefe, Mamma Mia e Vicky Cristina Barcelona são e grande Woody Allen. Que foi o grande vencedor da noite.
Me surpreendi muito a imprensa não ter gostado de Came Depois de Ler, né?
Eu me surpreendi da imprensa ter gostado do Vicky Cristina, né? Porque o Diallo faz muito filme bom e nunca é tão elogiado assim. O Vicky Cristina foi elogiado por todos, né?
Acho que a resposta aí é que a imprensa é estrangeira, né? O estrangeiro adora o Diallo.
É verdade.
Eu não acho surpresa, Rafael, porque tipo, já ganhou ano passado, vai ganhar de novo.
Tem razão.
Eu achei que poderia ganhar o Simplesmente Feliz. Achei, depois que ganhou a Sally Hawkins, achei que poderia dar esse... Mas com certeza o Woody Allen é o Woody Allen, é merecidamente. Eu não vi os outros filmes, mas em comparação a Mamma Mia e Na Mira do Chefe, eu fico, e com quem depois de ler, só não viu Simplesmente Feliz, eu fico com o Vi Cristina Barcelona, sempre.
E o Woody Allen não foi buscar nela.
Não,
todo mundo da produção, do elenco e tudo mais. Vamos lá, melhor ator em filme drama. Leonardo DiCaprio, por Foi Apenas um Sonho. Frank Langella, por Frost Nixon. Champagne, por Milk. Brad Pitt, por O Curioso Caso de Benjamin Button. E Mickey Rourke, com O Lutador, que foi o grande
vencedor. Aí, o desespero, o melhor filme que eu
ele repetia, ele tá um monstro, ele é um monstro.
Ele não sabia o que falar, né? Desfigurado aí.
Não, imagina a cena do Rubens e Valdir caminhando na rua e o Mickey Rourke atrás dele. Ele,
o monstro.
Agora, vamos.
A implicância dele é incrível, cara. Né? Tudo bem, você não ter gostado do filme, beleza. Mas implicar com o cara em si.
Não, ele vai falando, Rafael. Ele vai falando, ó. Oh, ele é um monstro. Não sei como ele ganhou e tudo mais. Aí tropeçando, quase cai aí.
É um absurdo negócio desse.
Vamos e convenhamos. Mickey Rourke, o discurso dele foi o ponto alto da noite.
A cara, parte mais divertida Axel
da
Rose.
Cerimônia.
Axel, obrigado, Axel Rose, que deu dinheiro pro filme.
Que demais. E ele fala abertamente aí, ó, a gente tava sem dinheiro aí, não ia terminar o filme. Axel Rose deu uma arruma de dinheiro aí pra gente.
Eu tava no fundo do poço. E obrigado, Aronofsky, que você é um escroto. Aronofsky tá
obrigado,
um dedo pra ele.
Obrigado, meus cachorros, cara. Olha isso, Marley e eu, do presente.
Não, que ele vai e leva o chihuahua dele, né? Não
sei. Na verdade, é isso que ele fala, né? Ele falou a representação do Marley e eu, né? Quando você tá sozinho, os únicos que estão ao seu lado são seus cachorros.
Exatamente. Só lembrando aqui, era uma vez no México, quando ele participou do filme, a exigência dele pro Robert Rodrigues, meu cachorro tem que estar no filme. E é por isso que ele fica com o chihuahua dentro todo no filme, porque é o chihuahua dele.
Eu acho bacana que o Aronofsky faz é trazer como o Tarantino trouxe o Travolta, ele traz o Mickey Rourke, acho fantástico. Acho que quem não viu, eu cresci assistindo Mickey Rourke com Coração Satânico, Homeboy, O Ano do Dragão, adoro Mickey Rourke, fico muito feliz por ele ter voltado. E quando ele diz que ele faz ele mesmo, Jack Nicholson não faz ele mesmo sempre?
Realmente.
E ele adora o Jack.
Todo mundo adora o Jack Nicholson. Quem não gosta do Jack Nicholson aqui?
Agora, uma coisa que me chamou a atenção. A Meryl Streep, ela sempre tava contida, né? Aquelas palminhas assim de madame, sabe?
É.
Né? Né? Sempre contida. Quando o Mickey Rourke subiu, aqui, deu algumas palavras depois do discurso, a câmera foi lá nela e ela tava animadérrima, batendo palma. Eu não sei se foi a cachaça que já tinha subido na cabeça ou se ela adora o Mickey Rourke, cara, porque ela ficou louca com ele.
Mas eu gosto muito, cara, quando tem um, como diria o compadre Austin, né? Eu gosto muito quando uma pessoa, ele chega no fundo do poço e dá essa reviravolta, né? É muito bacana a gente ver.
É o verdadeiro Rock Balboa, viu? O
personagem do Mickey no O Lutador é o Rock Balboa da luta livre, né?
Exatamente. É. E aí o Jurandir foi pontual, que pena pro Robert Downey Jr. que teve esse ano o Mickey Rourke, né? Porque o Robert Downey Jr. poderia aparecer com esse estigma aí do cara que foi ao fundo do poço e voltou e ia fazer o discurso bonito, agradecendo.
Rapaz, que é isso? Depois ele e o Mickey Rourke foram tomar umas depois.
Quem sabe com o solista, né, ano que vem aí.
É verdade, é verdade.
O filme era pra ter sido lançado em 2008 e acabaram adiando.
Talvez até por isso, né? Talvez até por isso, por conta de prêmio, né?
É, melhor atriz drama.
Anne Hathaway, né, a Rachel vai casar, é isso?
Casamento de Rachel.
Angelina Jolie por Changeling, A Troca, Meryl Streep por Dúvida e Kristin Scott Thomas por esse I Love You So Long. Kate Winslet, que foi vencedora por Foi Apenas um Sonho.
Beleza, engraçado que o site do Globo de Ouro tava testando o sistema de premiações aí e colocou a Anne Hathaway como vencedora, só pra testar, porque ela é a primeira opção ali, né, no site do Globo de Ouro, aí colocaram pra testar, alguém acessou na hora e viu ali, tirou print screen e colocou na internet. É, mas tá aí, Kate Winslet ganhou, foi apenas um sonho. E nessa, ela agradece muito e fica chorando, não sabe o que falar, só fala, oh my God, I don't believe, Leo, I love you. Não, mas a forma que ela agradece o Leonardo DiCaprio é uma coisa muito bonita, que o Leonardo DiCaprio fica com os olhos lacrimejando, cara.
Exatamente, aí tem toda a razão. E assim, ela ficou surpresa, né? Talvez todo mundo ficou surpreso com essa premiação. Ninguém, porque ela já tinha ganho, cara.
Mas é um saco, né? Porque acho que tem um tempo, acho que tem um tempo desse, ai meu Deus, ai meu Deus. E ela exagerou nesse, ai meu Deus, que todo mundo, as que perdem fica assim, rindo ainda. E ela faz muito, ai meu Deus, ai meu Deus. Daí ela esquece o nome da Angelina Jolie, que tá muito chato isso.
I'm sorry, Meryl Streep, Annie. Ah, oh, meu Deus, quem é a outra pessoa? Pela Angelina. Aí coloca a cara da Angelina lá, toda sem graça.
E por que que ela quer? Por que que as pessoas tendem a falar isso? Me desculpe os outros, por quê?
Mas que nem o Cuba Gooding Jr., né? Que jogou no chão, saiu pulando e tudo.
É, mas olha esse negócio do oh my God, porque a pessoa quando ganha é um choque assim, né? Tipo, porra!
Eu acho que
ela já tinha ganho um! Eu já tinha ganho um!
No outro, talvez ela já soubesse, né? Porque ela tirou um papel gigante da bolsa e tudo mais.
Mas não vamos esquecer que são tudo atriz, né?
É.
Tem que
garantindo ali no palco o próximo papel, né?
Mas rapidinho, uma coisa interessante, eu acho que ela queria ganhar por esse e não pelo outro filme.
É, que não, no outro ela não ficou tão feliz, né?
Exato, o outro ela ficou mais contida, deu uns Oh My God lá, mas também ficou mais contida. Mas nesse tinha o Leo, né? Tinha o marido dirigindo, os filhos participaram da produção, ela disse que os filhos ajudaram com o script também, não sei qual a idade dessa menina aí pra estar ajudando com o script, né? Mas pareceu que ela tinha um apego maior a esse filme, talvez seria importante ela ganhar, e ela não
tá esperando. E ganhou da Meryl Streep, em dúvida, né, cara?
É, mas eu acho que era impossível ganhar, a Meryl Streep não ganharia de novo, a Angelina, acho que era bem certo que ela ganharia esse, né? Acho que o outro foi uma surpresa.
Olha isso, eu tenho uma pergunta pra ti, tu como cineasta, certo? No lugar do Sam Mendes, que mandou o Leonardo DiCaprio pegar a mulher dele de jeito lá, como é que você se sentiria, hein?
Eu tenho um vídeo onde uma namorada, que no caso não é mais minha, ela fazia uma mulher e meu irmão era o cara que dava com ela na cama.
É, mas com o irmão tu sabe que não vai rolar, Maurício. Eu quero saber com o cara que é o melhor amigo pegador dela, de Hollywood. Pega todas as modelos do planeta Terra.
Eu acho que ela pode dizer bem assim, né?
Tu colocaria o Leonardo DiCaprio pra pegar
tua irmã? Eu acho que ela pode dizer assim, meu amor, tu não pode fazer nada. Eu conheço o Leo desde o Titanic. Nosso barco já afundou, não. Nós estamos juntos.
Eu te amo há 13 anos, ela falou, né?
Aí é que eu pergunto, mal, teu irmão, legal, adoro teu irmão. Agora, o The King of the World?
Olha, cara, olha. Acho que tem coisas que tu não tem como lutar contra, entendeu? Eu colocaria assim, cara, colocaria. Tem um caso terrível aí, né? O cão sem dono, o cara botou a mulher do o cão sem dono, o autor do livro, botou a mulher dele e perdeu a mulher dele, do chão.
Exatamente.
Mas a diferença, eu acho que ele até não ficou preocupado com a atuação no filme ali, né? Talvez ele tenha ficado preocupado com tanto eu te amo ali no palco, né? Pelo amor de Deus.
Não, ela falou lá, Li, o amor da minha vida, eu te amo, Li, ô, oh, Li, eu te amo tanto, Li.
Mas eu te amo há 13 anos, né? Há 13 anos, né?
Há 13 anos eu te amo. Obrigado também, meu marido que filmou aí o filme.
E ela com esse marido dela o quê? 5, 6 anos?
Acho que é sacanagem aí, nossa, nada a ver, bonito a relação dos dois, e o Sam Mendes e
Cigarete.
Opinião machista, né, porque a gente não consegue ver esse tipo de amizade assim, entre homem e mulher e dizer que eu te amo sem ser na conotação...
E outra coisa, esse beijo todo na boca, cara, que lá que eu acho uma suruba, todo mundo se beija na boca, cara.
Gente, eu quero ser indicado ao Globo de Ouro.
Mas por favor, né? No ano que tem a Janeta ali porta, no Scarlett, Penélope Cruz, né?
Todo mundo se beija. É porque se vier a Oprah aí, não rola, não.
Todo mundo quer ser o Oprah Cruz.
Tudo menos o monstro do Mickey Rourke.
Ah, não. Ai, ele tem a cara desfigurada, a cara caindo. Olha, ele é todo quebrado, esse homem.
Vamos lá, Rafael Santos, melhor filme drama.
Ah, Jurandir Filho, melhor filme drama, O Curioso Caso de Benjamin Button, Frost Nixon, O Leitor, Revolutionary Road e O Grande Ganhador da Noite. Olha só que surpresa, Slumdog Millionaire, o cara que vai lá no show do Milhão, Silvio Santos.
Uma festa absurda, né? Só faltou tocar a musiquinha na Índia, né?
Por que é que não colocaram o cara lá do Cazaquistão pra apresentar, cara, o como é?
O Borá.
Ah, foi bonito.
O Borá, né? Cara.
Foi bonito ver o pessoal indiano lá no palco, né? Todo mundo chorando. A guriazinha é linda, a guria do filme é linda, meu Deus do céu.
Um meninozinho amoroso, é um menino feio.
Agora, sei lá, pensei que iam dançar lá uma música indiana, todo mundo.
Rapaz, e o Jack Bauer não pode ver um queimadinho, que ele já tava correndo, né? Ali, já pra.
Ai, que absurdo! Que pensando, ele já tava falando, put your hand on the air.
Put your hand on the air, damn it!
É legal, Slumdog Milionário, grande vencedor da noite aí. Uma previsão do que vai acontecer no Oscar?
Eu aposto aqui que não. Não ganha Slumdog Milionário
Oscar. Eu também.
Eu só acho assim que o Oscar é grandioso, o Oscar é magia, o Oscar celebra a grande festa do cinema e por isso o curioso caso de Benjamin Button vai ganhar o Oscar.
Brad Pitt e tudo mais, o pessoal todo lá. Também acho. Brad, Maurício, estou contigo.
Tá ralinho, né? Brad Pitt, rama dessa.
Tá pequenininho, depois grande, novo, andando em volta. E talvez o que eu. E aproveitando que vocês estão frescando aí, o grande prêmio da noite. Esse sim foi o grande prêmio da noite. O único prêmio merecido de toda a noite. O melhor agradecimento. O prêmio dado é o do o Cecil B. DeMille Award, dado pro Steven Spielberg. Não só dado pelo Steven Spielberg, mas dado do Martin Scorsese pro Steven Spielberg. Palmas, Steven Spielberg aí. Genial.
Tava emocionado, né, ali?
Não. Retribuindo o favor, né? Cara, retribuindo o Oscar, né?
Cara, é simplesmente lindo. Vocês falaram aí da Kate Winslet com o Leonardo DiCaprio, mas é simplesmente lindo o relacionamento. Martin Scorsese, Steven Spielberg e o George Lucas, eles sempre se citam. Eles são meio que fãs de ídolos de fãs entre si, né? São os caras que se completam em estilos de dirigir, em estilos de carregar um filme, de conduzir um filme, de empresariar um filme, né? Eles meio que se completam e parece redundante, cara, mas um quando indica o outro sempre chora, né? Eles choram verdadeiramente. São, tudo bem, todo mundo tem um quê de ator ali. Mas, pô, o Martin Scorsese não tá mais em idade de estar chorando por causa de diretor nenhum, não, né?
Mas, Rafael, olha a quantidade de filme que apareceu no telão do Spielberg.
Fora de série, cara. O cara que tem lista de Schindler e depois, assim que termina o take de lista de Schindler, passa um resgate de soldado Ryan.
O cara que dirigiu o Gurizão, François Truffaut, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. As fotos que mostraram dele com o Fellini, o cara é foda, o cara é foda.
E mostrou o pessoal novinho, o Tom Hanks lá, veião já, e nos filmes lá, ele novinho, mostrou a Jill Barrymore, né, que tava
lindíssima. Emocionadíssima, né? E tava
bebadadíssima e bebadadíssima.
Pra variar. Não,
ela é incrível, né? Mas ela e o Tom Cruise... Pô, o Tom Cruise
chorou, né? Christian Bale, moleque num filme lá, né?
Lágrimas do Sol.
O carisma, né? O Steven Spielberg parece que sempre ganha o primeiro prêmio da vida dele. É. O cara já ganhou 300 mil prêmios, parece que é sempre o primeiro prêmio dele.
Não foi ontem que alguém falou que, tipo, o que tá fazendo aqui, vai pegar a tua câmera e vai criar? Quem foi que falou isso? Que alguém tava... Que ele disse que foi visitar uma coisa... Ele disse, uma vez eu vi um cineasta dizendo... O que tá fazendo aqui? Vai criar o teu filme? Foi o Spielberg ou foi o outro que falou? Acho que foi o Danny Boyle que falou isso.
Até porque não queriam que ele criasse, né? O Spielberg não queria.
Chute no meu saco. Foi o Baz Luhrmann que eu vi num vídeo esses dias na internet, ele dizendo isso. Baz Luhrmann disse que foi visitar um set. O cara disse, o que tá fazendo aqui, cara? Vai pegar a câmera e vai fazer um filme.
Spielberg faz filme. Ele gosta de fazer tanto filme.
Ele até disse isso, né? Se ele achar que o filme não é bom, ele nunca vai sair, né? Ele nunca vai fazer filme que não tenha sentido, né? Uma coisa assim, né?
Muito filme que começa, que ele começa a rodar, simplesmente acaba, né? Some, não se fala mais e realmente não é lançado. Outra coisa também a destacar, ele falou a questão de que ele lá na década de 50 assistiu um filme, viu um trem descarrilhar e tudo mais. Ele queria recriar aquilo ali, né? E pedia pro pai comprar trenzinhos e ele ia destruindo os trens até que o pai dele deu uma Kodak, que ele fazia o filme ali por si só. É, tudo bem, é um discurso aí que o Jurandir não gostou, mas vale dizer, cara, o carisma dele, do Scorsese e desses caras, e a gente vê um cara que tá chegando agora, com todo respeito ao que fez, sou fã dele, mas você vê a falta de carisma do Christopher Nolan, que não dá um sorriso, não aparece, não sabe, meio que desdenha, e você vê o Spielberg, cara, menino rei, é um menino rei, mano.
Eu achei diferente, né? Pegar o Nolan mais contido, é mais na dele. O Spielberg não, o Spielberg é um cão, cara.
O Spielberg é o Benjamin.
Só que ele volta, né? Perfeito. Palma, Marinho Saldanha.
Então é isso. Esse foi o Globo de Ouro 2009, o 66º Globo de Ouro. Quais as considerações finais, Rafael Santos, Globo de Ouro?
Consideração final que o único bêbado da festa era o Rubens Eduardo Filho.
Maurício Saldanha?
Edvaldo Filho.
Desculpa, Edvaldo.
Ninguém acerta, né, o nome dele.
A minha consideração final, Mickey Hurk é um monstro!
Ai, tá caindo a cara dele.
Mas, Thiago Siqueira aí?
Graças a Deus pela tecla SAP.
É, eu acho que o Steven Spielberg foi muito merecido, valeu a noite, e a vitória do Heath Ledger também foi muito marcante, muito bom. Tomara que isso aconteça mais vezes.
Tomara que o Danny Boy pente os cabelos, né, na próxima, no Oscar aí, quem sabe, cabelozinho penteado.
Tá nervoso ali.
Eu só acho isso, se o Heath Ledger não tivesse falecido, iria o pessoal ali aplaudir de pé?
Não, iria.
Iria aplaudir, mas não de pé.
Talvez aplaudir, óbvio, né?
Ninguém aplaudiu, o cara ganhou. Heath Ledger in the Golden Globes goes to Heath Ledger, todo mundo.
Não, pessoal. Tá,
e agora eu gostaria até de deixar essa, se permissão para o nosso chefe, Jurandir Filho.
Vai mandar.
Deixar essa pergunta no ar e termina. Só isso, ninguém responde, por favor. Será que Jack Nicholson não foi por causa que o Coringa ia ganhar?
Muito bom, responda aí. Valeu aí, até a próxima edição do RapaduraCast. Can't you see I